Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. Hoje é segunda-feira. Passei a mais entediado do que nunca. Li o Plutarco, mas não tive ânimo de acabar com a leitura da vida de Pelópidas. Mais ou menos, releu esta célebre obra, porque aos meus 18 anos fiz uma leitura dela apressada e salteada. Não tem o mesmo sabor? A que faço agora, como tinha de delícia a primeira. Observo que Plutarco põe muito a intervenção dos deuses, nas proezas felizes dos heróis, há relações de predicações ingênuas que, apesar de tudo, nos fazem rir, mesmo a mim que sou supersticioso. No almoço se deu um caso que me fez passar mal o dia. Há aqui um louco que não parece ser profundamente alterado das faculdades mentais. É aleijado das pernas e chama-no até caranguejo, porque que, como em todas as colens de homens que vivem juntos. Há o gosto pela alcunha depreciativa. Há o gato, há o teteia, etc. Há muito que um certo doente o perseguia com chufas e gestos. Hoje, no refeitório, ao receber um destes do seu perseguidor, o caranguejo atirou-lhe uns copos na cara. Não pegou, mas ele, apesar de seu aleijão, saiu atrás do adversário, que se cobriu de pavor e de trêmia. O pobre do bom caranguejo com quem eu jogo biscarnar calmamente teve um ataque de nervos, rasgou as vestes, e quase a chorar dizia. Nada, ponha tudo isto fora. Deram-lhe uma injeção e ele dormiu, não podendo ir jantar. O tal que o persegue, eu já lhe passei uma corrida. Não é positivamente louco. É antes um débil mental de um fundo perverso e de uma covardia sem nome. Só persegue os velhos e os lejados doentes mais inventicis que ele. Ele foi preso, tendo que ir até as proximidades do dormitório dele. De lá, muito de longe e com a fulvoa garantida, deu fazer-me gestos imorais. Não o temo, mas me aborreci o dia inteiro em imaginar que alguém estaria na obrigação de se atracar com semelhante idiota. É uma triste contingência esta, de estar um homem obrigado a viver com semelhante gente. Quando me vem semelhante reflexão, eu não posso deixar de censurar a simplicidade dos meus parentes, que me atiraram aqui, e a ilegalidade da polícia que os ajudou. Caído aqui, todos os médicos temem por logo o doente na rua. A sua ciência é muito curta, muito prevê, mas seguro morreu de velho e é melhor empregar o processo da idade média, a reclusão. Leio com relativa minúcia os jornais. Até os crimes de repercussão eu leio. Por estes últimos dias, houve um nefando. Um oficial do exército matou a mulher em circunstâncias abomináveis. De uns tempos para cá, estão os oficiais a fornecer matéria para essa espécie de noticiários dos jornais. Tenho para mim que há nisso uma grande desilusão por parte das mulheres e uma relação dos maridos, quando sentem as mulheres esfriar. A moça, nossa moça casadoira da classe média, vê nos dourados da farda do cadete ou do alferes, uma vida delícia de lu de importância. Não é assim. O soldo, se bem que não seja mal, não dá para custear a metade do seu sonho de solteira. O marido, querendo conservar as boas empréstimos, o vento diminuem. Está aí a desgraça feita. Dificuldades em casa e dores, mau humor da mulher, rompantes do marido, descomposturas, casas de tavolagem, algo, etc. Aqui, no hospício, há dois oficiais ossoricidas, e o tal engenheiro, em quem não desculpo a arrogância, apesar de sua insânia, o é também. Dos oficiais, um é positivamente louco. Delira, e o seu delírio é típico. Passa das coisas mais opostas, e sem intermédio algum logo, presente ou oculto. Muito difícil reproduzir um delírio de louco, principalmente o deste, que é de uma incoerência inacreditável. Eu quis segui-lo e gadá-lo, já de memória, já por escrito, mas nada pude conseguir, mesmo aproximadamente. Ele acaba em casas de alugar, passa para o curso dos rios, história da guerra do Paraguai, etc., etc., além do delírio em voz alta. Sua loucura se revela pela necessidade ainda em que ele tá de quando em quando fazer o maior barulho possível. Ele dá murros nas mesas, bate com estrondo as portas, levanta as cadeiras e falas cai sobre o assoalho contou a força e assim podendo tudo entremeado de palavras escabrosas e porcas. É geral nos doentes a necessidade de pornografia e de terminologia escatológica. O pé imita a parte brilhante da demência do tenente. Haverá contágio na loucura. Ouvi sempre falar que alienistas notáveis atribuíam a loucura de velhos guardas à ambiência dos hospitais. Aqui contaram-me vários casos. A imitação, que é um poderoso fator de progresso social útil, positivo, pode bem ser contada em sentido contrário, um fator de regresso do indivíduo, e aqui sobre a inteligência débil de modo a fazê-la copiar gestos e coisas dos loucos que a cercam. Lembro-me agora do Silvestre, um pimnucão-caibra que eu ensinei a ler e me chamava de tu e você. Era um objeto perfeito para estudar a força da imitação sobre os indivíduos. Ele era feio, desengonçado e escanifrado, mas se tinha na conta de namorador. Um dia de calor e de gazeta, ele iniciava a cansar-se. Ele julgou que ficava muito elegante se calçasse luvas. Calçou umas de tecido de meia, branca, sapatos brancos, e correu as ruas dos subúrbios debaixo de vaias e chufas. Além do fato que narrei da imitação aos gestos do tenente Quezeibi. Por parte dele, este ainda imita um português Pereira moço, cuja mania é simular com a boca uma deflagração baixa, muito baixa, e fazê-la seguir com expressões esquisitas. Não é só Pepe, e o que copia outros muitos. Com espírito normal, nós imitamos, sempre modelos. Suscitam-se nas rodas literárias desses tipos que imitam em tudo Arthur Azevedo e Joaquim Nabuco, este mesmo já imitava não sei que parlamentar inglês, que ele conheceu em Londres, na sua primeira mocidade. Conhecendo a vida dos idos guardas e pequenos empregados dos hospícios, que convivem familiarmente com os loucos, que com eles trocam chufas e familiaridades, é bem possível que alguns gestos, manias e caprichos os impressionem de tal forma, lhes deem desejo de imitá-los. No começo, por Tob Trosse, a impressão se grava, e a exteriorização se segue e se desdobra com o tempo. Não vou psicólogo, nem psiquiatra, nem coisa parecida, mas tenho para mim na mim que não é toda estúpida essa hipótese. É preciso levar em linha de conta a capacidade e a resistência mental dos guardas e enfermeiros. Lembro-me que a Romualda não se capacitava de que meu pai estivesse sofrendo das faculdades mentais.
Não era nada.
Sempre o conheci. Zanga-se às vezes. Foi dessa forma sempre e logo passa. O outro juricida militar parece-me não ter nada. Creio que ele está aqui para fugir a cárcere mais duro. Não se pode compreender este homem assassino, é polido, culto, gosta de leitura e de conversar coisas superiores. Nestes últimos dias, houve na cidade um assassinato de uma mulher, perpetrado por um tenente. Evitei falar nisto a ele. A custo tenho-me contido. Quisera a sua opinião. O engenheiro, que me parece ter sido sempre muito burro, matou a mulher num acesso de loucura e o filho. Este é francamente e permanentemente doido. Não lê coisa alguma, a não ser a Gazeta de Notícias, de cabo a rabo. É insuportável de arrogância. Ninguém conversa com ele, a não ser um imbê. E que pena. É moço simpático e parece ter recebido educação. Ambos cochicham. Há perguntas e respostas. Deve haver outros nestas condições, mas eu os não conheço. Mas simples assassinos me apontaram 3-1, na Seção Pinel e os dois restantes aqui. O da Seção Pinel, um velho, que anda sempre irrepreensivelmente vestido, muito limbo, engravatado, e foi empregado na central, não sei com que título. Matou um colega, não me disseram por que motivo, mas o certo é que a sua aparência calma, de homem normal, causa um engano à primeira vista. Patassim dias, meses, mas lave um minuto, à noite ou de dia, em que ele sai da sessão, fazendo gestos de fúria, de raiva e ravosamente a exclamar referindo-se à sua vítima. Dá-me um descanso miserável. O outro é um pensionista de primeira, que tem curiosos hábitos. Delira a meia voz, tem o seu quarto muito limpo pelas suas mãos, cuida dos gatos, das plantas, chegou até a plantar batatas e colhê-las, gosta de agarrar camundongos, esfolá-los e conservar as pele. Este homem está no hospício há cerca de 30 anos, entrou muito moço, e a sua entrada, ao que dizem, foi motivada pela loucura que se seguiu ao assassinato de um rival, que disputava a moça de quem ele gostava. O outro é muito velho e é um fratricida. Está mudo ou quase mudo. Certas formas de loucura têm esse efeito, e manifestações dela são as mais díspares possíveis. Debruçar-se sobre o mistério dela e decifrar o parece estar acima das forças humanas. Conheço loucos e médicos de loucos há perto de 30 anos, e fio muito que a honestidade de cada um e um deles não lhes permitirá dizer que tenha curado um só. Amaciado um pouco, tirando dele a brutalidade do acorrentamento, das surras, a superstição de rezas, cismos, bruxarias, etc., o nosso sistema de tratamento da loucura ainda é o da Idade Média.
Maestro.
Não há dinheiro que evite a morte quando ela tenha de vir e não de poder nem que arrebate um homem da loucura.
Aqui no hospício, com as subdivisões de classes, de vestuário, etc., eu só vejo um cemitério. Uns estão de carneiro e outros de cova rasa. Mas assim assado, a loucura zomba de todas as vaidades e me mergulha todos no insondável mar de seus caprichos incompreensíveis. Ver o app, falar, sua inteligência formidável é o Ivel. Na estrambótica engenharia me parecem coisas errantes que assistir aquele preto da sessão Pinel, não querer dormir na cama do dormitório, para o fazer na proximidade da latrina, ou sorrir dolorosamente, quando vejo os trejeitos beatos do Fef, antigo dono de casa de pasto, e as suas rezas estapafúdias. Todos eles estão na mão de um poder que é mais forte do que a morte. A esta, dizem, vence o amor, a loucura em nem ele.